Senador Rodrigo Cunha, Rodrigo é arapiraquense, todo mundo sabe, foi deputado estadual e agora é senador da República. Senador, a satisfação tê-lo aqui no programa e aqui na Rádio 96. Bom dia.
Bom dia, Isley. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96. É uma alegria enorme começar o dia logo após um feriado aqui passando informações sobre política que interferem diretamente na vida do arapiraquense e do alagoano.
É verdade. E vamos começar por aquele hospital que está sendo construído ali, é o chamado Hospital do Amor, né? Que tem muito a ver com o hospital lá de São Paulo, né? Parece que há uma associação e que o senhor tem conseguido, junto com a deputada Tereza Nelma, né, fazer a construção desse hospital. Qual é o prazo? A construção está bem adiantada, né?
Exatamente.
Qual é o prazo para a inauguração?
É muito importante falar sobre esse hospital, é importante divulgar esse hospital. Primeiro, fui em busca do que há de mais moderno nesse país. É o Hospital de Barretos, como é conhecido, que mudou o nome, agora se chama Hospital de Amor. Lá também já se chama Hospital de Amor. E nós teremos aqui, em Arapiraca, uma referência para todo o Nordeste, em um hospital de combate, prevenção e tratamento ao câncer, principalmente o câncer de mama e colo de útero. Então nós estamos aqui falando que Arapiraca vai ter um serviço gratuito, um serviço de primeira linha, não vai ter nada mais moderno no país do que aquilo que vai ser entregue em Arapiraca, muito provavelmente a data pré-marcada é no dia 16 de dezembro aqui em Arapiraca. Então nós estamos comemorando, principalmente porque ele foi construído de maneira muito rápida, uma construção que não envolveu o município, que não envolveu o estado, foi uma construção feita pelo próprio Hospital de Amor, através de emendas. Emendas são aqueles recursos que os parlamentares destinam para um projeto que ele escolhe como prioridade, e a prioridade que eu escolhi foi justamente tratar das mulheres que têm câncer de mama, porque o câncer de mama hoje é um câncer que mais mata mulheres, já ultrapassou o câncer de pulmão há muito tempo, e a gente sabe, infelizmente, que muitas mulheres não têm a oportunidade de fazer esse diagnóstico precoce. O que se divulga e o que se realiza na prática é para que as mulheres façam o toque, né? Façam, ela mesma tenta identificar alguma alteração no seu seio. Mas isso, Ives, quando acontece, o câncer ele já está numa fase muito avançada. É muito diferente de um equipamento de ponta, de um equipamento de primeira linha. E, sinceramente, todos nós sabemos que um dia a mais que uma mulher, que uma pessoa não detecta um câncer, é um dia a menos de chance para se recuperar. E o prazo, ele é muito importante para que você consiga ter sucesso no tratamento. Inclusive, isso gera até menos custo para o município, para o estado. Então, através desse hospital, um hospital que será a referência no Nordeste em ações de combate e prevenção ao câncer. Está sendo construído, então quem passa ali em frente ao shopping já visualiza uma estrutura que foi construída de maneira muito célere. A equipe chegou aqui para construir, mesmo durante a pandemia, não parou, e vai ser entregue num prazo determinado, que foi o prazo combinado de ser entregue ainda nesse ano 2021. Então nós estamos comemorando. Esse hospital será uma base também, porque é importante falar sobre isso. Junto a ele chega uma carreta, a carreta vai chegar também agora no início do mês, e essa estrutura toda vai atender 47 municípios, realizando 6 mil procedimentos por dia. Então nós estamos falando aqui em colocar novamente Arapiraca como sendo a referência de saúde inovadora, tecnológica, para Alagoas e para o Nordeste. Então, quero dizer aos arapiraquenses que logo, logo, teremos aqui um hospital à nossa disposição.
E é bom lembrar que esse hospital, ele é totalmente gratuito, não é isso? Seja quem for que vai para lá, que é assim que funciona lá em São Paulo, né? Aqui também vai ser a mesma coisa.
É muito importante falar sobre isso, né? O Hospital de Amor, Dr. Henrique Prata, que é o seu presidente, tem uma história muito interessante. E o Hospital de Amor, ele é gratuito. Repito aqui, a gente está falando do que há de melhor na América Latina. Certo. Vai estar disponível do arapiraquense. E a manutenção dele é feita também por doações. doações, principalmente de artistas. Eu tive um mês passado lá em Barretos visitando, andei na ala Xuxa Meneghel, na ala Zezé de Camargo e Luciano, que eles batizam de acordo com quem também ajuda. E a maioria, a Ivete Sangalo, os cantores famosos, fazem um show por ano que toda a renda é revertida para o Hospital de Amor. Então, Arapiraca entrou nesse circuito também, em que um show por ano desses artistas será destinado ao Hospital do Amor e necessariamente vai servir para manutenção aqui do hospital em Arapiraca. Então, é uma forma diferente. Aqui a gente não está trazendo um ônus para o município não vai ter que despender dinheiro, o Estado não vai ter que despender dinheiro. É um tratamento que o SUS entra, mas a gente sabe que o valor do SUS é muito aquém do que se é devido para um pagamento digno aos profissionais, e aí há esse complemento pelas doações. Então, além disso, no que eu puder ajudar como parlamentar, irei ajudar, sem dúvida nenhuma, através de recursos das emendas, mas o grande foco é esse, é que Arapiraca terá, sim, uma referência na segunda macro-região, a princípio, mas nós vamos expandir ainda mais, eu tenho certeza absoluta. E já de imediato, 47 municípios, então quem está aqui me ouvindo, num raio de até 200 quilômetros, vai contar com o serviço, repito, de uma carreta, e essa carreta ela anda com os equipamentos necessários para fazer o primeiro diagnóstico, tendo necessidade já encaminha para o hospital, e ainda vamos além. Aquilo que não for resolvido no Hospital de Amor aqui em Arapiraca, há um convênio, há um acordo com o Hospital de Amor de Barretos, e nós faremos essa ponte. Né? Então é muito importante, logo já vamos ampliar os serviços, porque eu tenho certeza, acompanhando o que aconteceu em outros estados, de que a demanda é muito grande.
Perfeito. E a gente sabe, senador, que a pessoa que faz o tratamento oncológico aqui em Arapiraca às vezes tem encontrado uma dificuldade muito grande, né? A gente sabe que muita gente faz tratamento, né, contra o câncer. É muito difícil, é uma situação muito difícil. Vai ser muito importante esse hospital aqui em Arapiraca para esse tipo de atendimento, né?
Fabiana, eu conversei com uma pessoa, com uma mulher, e ela estava esperando há 11 meses para fazer o exame. E ela tinha feito o autotoque e achava que estava com câncer de mama. Então imagina o sofrimento psicológico para uma mulher que está assim na dúvida se realmente é um câncer, se não é, e que tipo de câncer é. Então é realmente olhar com dignidade, é realmente fazer um trabalho de cidadania e se colocar no lugar do outro, né? Porque algumas pessoas têm condições de salvar a sua vida ou de ter mais sucesso em resolver um problema sério de saúde e outras não. Por quê? Porque ela tem mais dinheiro. Então isso, a gente está em 2021, isso é justo, isso é certo, de maneira alguma. Então vamos levar, e essa carreta vai ser importante, para os locais mais distantes, para as pessoas que não têm acesso. E não tem acesso à informação, porque muitas vezes nem vão fazer os exames, às vezes morrem, não sabem nem o que é que foi. Então vamos sim levar esse serviço de extrema importância para o povo alagoano.
E a gente sabe que, senador, inclusive qualquer doença, nenhuma doença espere, principalmente o câncer, né? Que é uma das que mais mata no mundo todo. A pergunta que eu faço é exclusivamente o objetivo do hospital é para a mulher nesses dois tipos de câncer, que é o câncer do colo do útero e o câncer de mama, ou outros tipos também, né? Outros diagnósticos também poderão ser tratados?
Bem, é interessante porque o câncer, durante muito tempo, foi tratado como sendo uma sentença de morte. Quem tinha um câncer não tinha saída. Hoje não. Hoje há tratamentos. As pessoas conseguem sobreviver com qualidade de vida e conseguem ultrapassar essa barreira. Nós vamos iniciar aqui em Arapiraca, pelos estudos que fizemos, com atenção à mulher, ao câncer de colo e ao de colo e ao de mama, colo do útero e de mama, mas há a previsão de já no próximo ano estender câncer de pele, que é um dos também mais incidentes aqui na região, câncer de boca, que eu não sabia disso, mas também é muito presente
também
aqui,
bastante
aqui na nossa região do Agreste.
Próstata também, né? Próstata é uma preocupação também. Inclusive estamos agora no mês, né, da prevenção.
Exato, e o câncer de próstata é o câncer que mais mata homens.
Exatamente.
Então
pela falta de cuidado e do exame, né?
Preconceito
contra o exame e tudo mais.
Exatamente. Então, a gente está falando aqui daquilo que faz com que a longevidade das pessoas não sejam alcançadas. É a principal causa de morte em 116 países. Ou seja, a gente está falando aqui de um problema seríssimo e que não pode ser tratado depois que ele está numa situação de uma gravidade elevada. A gente tem que tratar de maneira preventiva. Então, o diagnóstico, precoce, ele realmente salva vidas. Economiza, como eu falei aqui no início, recursos públicos, porque senão, se você for tratar na fase mais avançada, o desgaste físico é grande, mas o desgaste financeiro também é muito maior. Então, durante esse período, eu tenho recebido algumas pessoas que pediram auxílio, questão de doença, de um pai, de um tio, de um irmão, e fiz essas pontes com o Hospital de Barretos. Chegando lá, realmente é uma estrutura encantadora. A gente está caminhando agora com a mulher.
Em Barretos, existe o tratamento para outros tipos também de câncer?
Existe, já existe, né? Existe, é uma estrutura fantástica. Vamos realizar o outro passo, sim, para o homem, e o próximo, depois, a sequência, é para as crianças. Então, as crianças também, que tem que ter uma atenção extremamente diferenciada. Barretos é uma referência mundial.
Para criança, o tratamento é todo especial, né?
Exato, é um hospital até próprio.
Psicologia também, envolve vários
família,
profissionais.
Família, todo mundo. Então, tem que ter esse passo a passo. Então, já vamos iniciar com a grande estrutura, entregue esse ano, e é importante falar sobre isso. Porque quando a gente fala em construção, se pensa em algo muito demorado.
São 15 mil metros quadrados essa área.
15 mil metros quadrados.
Esse terreno foi doado pela prefeitura.
Foi
cedido, né, no caso.
Então teve toda uma história para se chegar a esse momento. Então o prefeito Rogério Teófilo foi um parceiro, junto com a Câmara Municipal. Rapidamente conseguiram um terreno, uma boa localização. E através de recursos aportados por mim, pela deputada Tereza Nelma também,
sim,
foram 28 milhões de reais imediatamente destinados para isso, porque há um estudo de onde se coloca prioridade, né, no recurso, e o recurso prioritário foi salvar vidas. Não há nada mais digno, nada mais recompensador do que você ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Então, dessa maneira, Arapiraca está assim entrando no mapa, no radar, de um local que será referência rapidamente no Nordeste de preocupação na saúde e na qualidade da vida das pessoas.
É uma notícia boa que traz esperança, né?
Senador,
para as pessoas.
Exatamente. Esse projeto do Wi-Fi de graça, né? Livre, vamos dizer assim, no estado todo, me parece que já tem 30 ou 40 municípios, né? Como é esse projeto? Quem é que participa? E ele é super interessante, né?
Claro.
Você chegar no lugar e ter o Wi-Fi grátis para você poder falar. E agora com 5G, que está chegando, a tecnologia melhorou. Como é esse projeto?
Bem, Izzy, é o seguinte, hoje eu sou o presidente da Comissão de Tecnologia do Senado Federal. E ao chegar lá, eu assumi um compromisso interno meu em fazer com que a internet chegue em todos os municípios de Alagoas. Porque, assim como eu, todo mundo que está aqui me ouvindo tem certeza absoluta que um jovem, principalmente, que tem acesso à internet, ele tem muito mais condições de se desenvolver, de ter sucesso na vida, do que um jovem que não tem acesso à internet. Então, começa por aí. Então, por que alguns têm oportunidades e outros não? E, infelizmente, aqui até o sinal de telefone não chega a muitos locais. Então, há um mês, nós iniciamos a instalação desses pontos em todo o estado de Alagoas. Já foram 47 cidades instaladas e até o final do ano, 100% dos municípios, e aqui eu garanto, estarão com um ponto de internet gratuito. E aqui eu estou falando de quê? Estou falando da zona rural, estou falando de áreas quilombolas, indígenas, que dificilmente teriam acesso a esse tipo de acesso à internet.
Alguns nem energia têm. Eu estava vendo uma matéria essa semana sobre isso, dos quilombolas.
Exato. Né? E essa tecnologia, ela chega por satélite.
Certo.
Então, por satélite, conseguimos, nesse ponto, colocar um raio de 300 metros em que as pessoas conseguem se aproximar ali e ter acesso. E acesso à internet... ninguém aqui pode afirmar que hoje que acesso à internet é só diversão, não é isso. É diversão também, mas é informação, é acesso a conteúdo, é acesso a trabalho, é acesso a estudo. Como é que a gente fala para as crianças ficarem em casa, acessarem a aula pela internet, que nem telefone tem, né?
Teve um problema seríssimo durante a pandemia em relação a essas crianças que não tinham acesso à internet. E às vezes não tinha nem o aparelho também, né?
Exato, é um faz de conta, né?
Essa rede de Wi-Fi agora vem com a tecnologia 5G ou Né? Ou é uma coisa posterior?
É, não, a tecnologia 5G ainda está chegando no Brasil. Nós tivemos tivemos no início do mês o leilão para ver quais seriam as empresas que iriam explorar. E nesse leilão, nós conseguimos, quando eu falo o poder público em geral, com que essas empresas, ao aderirem a essas faixas 5G, a tecnologia 5G ela é 100 vezes mais rápida que a tecnologia 4G, 100 vezes mais rápida. E para elas acessarem essa faixa, necessariamente elas vão ter que levar a internet 4G para onde não tem hoje.
E que já faz parte desse projeto. Exato. Do acordo, inclusive, exatamente, da compra, né?
Exatamente.
Dentro do leilão.
Como também, de última hora, conseguimos colocar com que todas as escolas tenham acesso à internet.
Foi fundamental, né? Esses detalhes aí.
E essa fiscalização se dá também através da comissão da qual eu presido, para saber se em Limoeiro da Nadia, se em Campo Alegre, se na zona rural aqui do Capim, em todo lugar, tem uma escola? Tem. Tem internet? Não, está errado.
Da então, teoria à prática, ter, né?
A empresa vai ter que prestar contas disso. Então é um passo muito importante a ser dado para que as pessoas tenham acesso a esse mundo, que é um mundo, não é virtual, é um mundo real hoje também. Né? As empresas têm que estar dentro da internet, porque senão não consegue sobreviver. As pessoas têm que estar dentro da internet, até para conversar com os parentes que estão mais distantes e por aí vai.
Sem tecnologia da informação, está todo mundo ferrado. Senador, tem muita coisa aqui, hein? Tem o que o áudio? Vamos lá.
E senador, aqui é Silvia Cid Carrasco. Tinha que ser filho da nossa deputada Ceci Cunha para ter uma atitude dessa, de nobreza, de carinho com todas as mulheres. Estava necessitando de um hospital deste. Parabéns, que Deus possa lhe abençoar e que o senhor continue nessa jornada. Parabéns.
Aí o depoimento de... É a pessoa que com certeza foi eleitora da sua mãe.
Então imagina a energia que eu ganho quando eu escuto um áudio como esse. Então, nossa missão ela é muito grande, é maior que eu, sem dúvida nenhuma. A gente está aqui para fazer tudo que está ao nosso alcance para melhorar a vida das pessoas. A gente não entrou nessa para ter um cargo político de jeito nenhum. É um jeito para dar continuidade a uma história e tenho muito orgulho de falar disso.
Eu quero agradecer aqui ao companheiro Jânio Barbosa, que está cobrindo aqui essa entrevista ao vivo do senador Rodrigo Cunha, através do diário arapiraca.com.br. Logo mais já temos a repercussão, não é isso?
Exato.
Ok, um abraço. Senador, e a gente quer agradecer pela sua presença aqui, por essas informações que o senhor trouxe, são da maior importância, inclusive aqui também para a cidade de Arapiraca, que é a sua cidade, mostra a sua preocupação com os arapiraquenses. Muito obrigado.
Bem, eu agradeço a todos aqui pela oportunidade de conversar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, mas também quero parabenizar. Eu sei que o rádio tem uma função social importantíssima, é passar informações de utilidade pública, faz com que as pessoas realmente criem um ímpeto de lutar pelo que é certo, né? Lutar por cidadania. E pode ter certeza que sempre que chamar estarei à disposição. Arapiraca está no meu coração, é minha prioridade sim. E foi a cidade que eu mais aportei recursos, que a gente tem quase 30 milhões de reais aplicados em Arapiraca. E vamos voltar aqui para falar sobre outras ações.
Uma última pergunta rapidamente, só sim ou não, é pré-candidato nas próximas eleições?
Olha, quem me conhece sabe que eu não gasto energia antes da hora, né? A gente está aqui falando de trabalho, tem muita coisa a ser falada, a eleição se decide lá na frente. Agora, tem gente que já está montando uma banca de negócios para tentar antecipar a eleição. E eu não sei
são rumores.
A quem se interessa.
São rumores.
Muito bem.